Agora nós vamos falar de uma prática pelas empresas e que, de alguma forma, afeta as nossas relações de consumo, que é a reduflação. A gente vai entender um pouquinho do que é esse termo e o quanto isso está relacionado à economia com o professor Oswaldo Júnior, que atua na área de administração, economia e que vai nos ajudar aqui a refletir um pouquinho sobre este termo que é a reduflação. Oswaldo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado Marcelo, obrigado Letícia pelo convite. É sempre um prazer falar para essa audiência qualificada que a CBN tem.
Vamos começar trazendo então a definição do que é essa prática da reduflação?
Para entender o conceito de reduflação, a gente primeiro tem que entender o conceito de inflação. Então a inflação é entendida como um aumento contínuo e generalizado no nível de preço. Um dos tipos da inflação é a inflação de custos. E é essa inflação de custos que incide diretamente nos custos de produção dos bens e das mercadorias, dos serviços, é isso que vai dar início à reduflação. A reduflação nada mais é do que uma roupagem que os fabricantes dão ao produto, onde eles diminuem o custo do produto por meio de uma redução na quantidade do produto que é disponibilizado para o consumidor.
Professor, então assim, para o nosso ouvinte entender, é aquilo que a gente vive quando a gente vai ao mercado comprar uma barra de chocolate e a gente parece que nota que ela está um pouco menor do que há alguns anos. E aí a gente começa a pensar, será que realmente diminuiu ou eu que nunca me atentei ao tamanho de verdade desse alimento? Isso seria um exemplo de uma deduflação.
Exatamente. Então, você reduz o preço o preço da mercadoria, você se mantém o preço da mercadoria, você reduz a quantidade que você disponibiliza dentro do pacote para o cliente. Porque é muito comum o cliente lembrar do preço, o preço final da mercadoria. Um chocolate custa R$5. Só que o custo dessa mercadoria ela vem aumentando no decorrer dos anos. E aí o que acontece? O consumidor reclama quando esse aumento de preço chega para ele. Então o que o fabricante faz? Ele reduz a quantidade que ele disponibiliza da mercadoria dentro da embalagem e mantém o preço. Às vezes aumenta, mas aumenta num percentual pequeno onde o consumidor não sente esse aumento. Mas ocorre uma significativa diminuição na quantidade disponibilizada pelo consumidor. Então era muito comum a gente ter embalagens de chocolate de 300 gramas. Hoje não tem mais. Pacotes de bolacha, né? Isso vem acontecendo com uma série de mercadorias. Recentemente, houve até esse fenômeno afetou até o combustível, porque o que o governo federal fez, ele aumentou a quantidade de anidro na gasolina, reduzindo a quantidade de gasolina tipo A. Então você reduz a gasolina, a quantidade de gasolina, e aumenta a quantidade do etanol, que é um combustível que a gente domina a fabricação aqui no Brasil.
Isso é muito interessante também. Nós entrevistamos aqui, a semana passada, um engenheiro civil e ele disse que isso também acontece, inclusive em relação às casas. Se com 400 mil você comprasse uma casa de 100 metros, hoje você compra uma de 70, por exemplo.
Vamos entender. As casas mais antigas, observa o tamanho dos terrenos. Então você tinha terrenos fáceis, terrenos de 700 metros quadrados. Hoje, uma casa, para ter 700 metros quadrados de terreno, ela tem que ir para um condomínio fechado, porque é extremamente caro você ter um terreno ocioso desse. Então, o que os construtores estão fazendo? Eles estão comprando esses terrenos e subdividindo ele em terrenos menores e construindo uma quantidade maior de casas nesses terrenos. Porque o terreno ele tem um custo muito alto no valor da construção civil, né? Talvez, junto com a mão de obra, seja um investimento maior que o construtor tenha que fazer.
E isso também é um exemplo de deduflação.
Isso é um exemplo, porque você está reduzindo o tamanho dos terrenos. Antigamente você comprava terrenos 700 metros quadrados. Hoje os terrenos têm 250 metros quadrados. Já tem 200, já tem terrenos de 100. Então é uma forma de você baratear a construção. Antigamente as casas, por exemplo, se pegar aqui casas que eram destinadas à população por meio de financiamento público. Os mais antigos vão lembrar como o BNH, né? Que era um programa que tinha, o programa da Coab e tal, onde as casas elas tinham aí 80 metros quadrados. Hoje as mesmas casas já estão com 50 metros quadrados. Os terrenos já são menores. Tudo isso tem o objetivo de tentar segurar o impacto que a inflação tem no custo de produção do bem ou do serviço que está sendo contratado.
E essas mudanças, professor, parecem que elas são tão sutis quando a gente olha, por exemplo, para produtos no supermercado. Às vezes a embalagem por fora é a mesma, o mesmo tamanho, mas o conteúdo dentro dessa embalagem, aí sim, ali nota-se que a quantidade parece reduzida. Eu vejo, por exemplo, quando a gente vai comprar um pacote de bolacha ou até mesmo um pacote de salgadinho. Os pacotes de salgadinho, ele parece que é o mesmo pacote há anos. Mas quando você abre o pacote, parece que tem tão pouco lá dentro.
Tá mais vazio.
Tá mais vazio.
É, e pode ver que ele continua cheio, o pacote de salgadinho, né? Tem bastante ar dentro dele. Agora, produto em si, ele diminuiu significativamente. Isso é em função do custo de produção. Então, o insumo se tornou mais caro, a energia se tornou mais cara, a mão de obra se tornou mais cara e isso impacta lá no fabricante. Tem que deixar claro que o varejista não tem nada a ver com isso. O varejista é só a ponta que repassa isso para o consumidor final, né? Isso parte de uma estratégia do produtor, do produto ou do serviço, em tentar manter-se competitivo. Principalmente por quê? Porque a gente tem a competição tanto do produto interno quanto do produto externo. E muitas vezes essa inflação não está acontecendo, por exemplo, na Argentina ou em países da Europa, e isso não impacta o produtor de lá. Então o produto fica mais competitivo de ser produzido lá fora e ele é trazido para cá. Aí o produtor local ele tem que produzir algo que seja competitivo. E aí ele faz o quê? Produz uma quantidade menor dentro da embalagem.
Mas isso é um sinal que diminuiu o poder de compra do consumidor, né, professor?
Sim, sim. Se nós pegarmos, por exemplo, o real, né, uma moeda de 1994, e começarmos a comparar o quanto R$100 comprava em 1994 e o quanto R$100 compra hoje, a gente vê o impacto da inflação no poder de compra. O salário mínimo ele subiu, ele teve um incremento, ele aumentou o poder de compra. Mas nos últimos anos, o que vem acontecendo? A inflação vem rodando fora da meta, né, insumos vem subindo o preço, né, a questão do ambiente externo vem contaminando o ambiente interno e vem promovendo esses aumentos de preço. E de alguma maneira o consumidor precisa continuar comprando, né? Iogurte aconteceu muito dessa redução, né, de custo, porque ele é um produto que ele é caro de ser produzido. E foi interessante porque o iogurte a gente não consumia, não existia classe média, né? Existia classe média, a classe média foi desaparecendo com o Plano Real. A classe média se reinventa. Então o iogurte volta a ser consumido numa escala maior, né? Só que daí, isso 97, 98, 99. E aí vai acontecendo o quê? A classe média hoje ela vem sendo pressionada pela perda do poder de compra. Para manter-se o consumo, os fabricantes estão fazendo isso. Então eles têm inúmeras estratégias. Mudam a embalagem, deixam uma embalagem mais chamativa, mas dentro da embalagem tem menos produto.
Professor, isso que você falou de que há uma estratégia para não se diminuir o consumo, né? Então, me parece que toda essa movimentação ela é muito sutil. E a sensação que o consumidor tem é que ele está sendo lesado. E não há nada ilegal, não está sendo feito nada errado, mas realmente gera essa sensação para o consumidor, né?
Dá a sensação de que ele é enganado porque com o mesmo produto, mesmo valor, vamos dizer, ele comprava uma quantidade de produto anteriormente maior, né? Só que o poder de compra dele vem caindo. Então o produtor, para continuar produzindo e vendendo aquilo e não impactar numa redução da quantidade que o consumidor vai comprar, né, da unidade, vamos por assim dizer, ele reduz a quantidade interna. O que o consumidor tem que ficar atento para isso é o quanto se reduziu dessa quantidade, né? Se realmente, será que lá dentro teve alguma estratégia para manter o consumo ou simplesmente é o produtor que está querendo ganhar mais?
Buscar uma dica, já que o professor falou de consumidor, sempre foi importante prestar atenção na embalagem. Mas nesse assunto que nós estamos falando, também comparar um produto com outro passa a ser muito importante, né?
Essa questão da comparação não é só do preço. Você compara o preço e a quantidade que está sendo disponibilizada dentro da embalagem. Uma coisa que é muito interessante é que os supermercados, eles têm que colocar lá a quantidade, o peso, né? O peso da mercadoria e o quanto aquilo custa por quilo. Então, o quilo da mercadoria custa X. Então, se eu encontro um produto que tem um preço da mercadoria que tem um custo menor, significa que eu, com a mesma quantidade de dinheiro, vou conseguir comprar uma quantidade maior. Então, eu tenho que fazer essa comparação, né? Eu tenho que entender que quando existem mudanças significativas em embalagens, isso tem que me dar um start para ver se a quantidade da mercadoria continua a mesma. Porque é uma estratégia que o produtor tem. Então ele muda a embalagem, ele muda a roupagem, muda a cor, né? E muda, por consequência, a quantidade do produto e do serviço, né, que pode ser disponibilizado com aquela quantidade.
E é verdade, né, Marcelo? Você também vai para o mercado e às vezes a gente compara o preço, mas o que está mais barato também vem menos.
Exato.
E isso é muito importante, né? A gente ter uma compra também mais inteligente, mais pensada, né? Não ir ao mercado e simplesmente ir pegando o que você precisa, mas com um pouco mais de tempo para fazer essa comparação, né, professor?
Exato. Eu não sei se eu que sou muito antigo, muito velho, porque eu sou da época que a dúzia de ovo tinha 12 ovos. Hoje você vai no mercado e a dúzia de ovos não tem mais 10 ovos, 10. Né? Não tem mais 12. Tem embalagem, está com 12. Opa, mas pera lá, mas está mantendo o mesmo preço, né? Então, de repente, algumas mercadorias que vale a pena eu guardar e que eu consiga guardar, de repente vale a pena eu comprar uma quantidade maior, porque o custo de embalagem daquela mercadoria também vai ser menor. Então, por exemplo, a bandeja de 30 ovos, se eu fizer o valor unitário, eu vou poder comparar. Bom, um ovo numa embalagem de 30 custa 1 e um ovo numa embalagem de 10 custa 1,10. Então, eu tenho 10 centavos de unidade do produto mais barato se eu comprar uma quantidade maior.
Isso então, que o professor está falando dos ovos, ele é muito interessante, porque também tem a embalagem parecida com aquela de 30, mas que vem com 20.
Que vem com 20.
E eu caí nisso esses dias, e só fui me dar conta quando fui distribuir os ovos no suporte da geladeira, né? Que daí eu comprei uma caixinha lá, achando que vinha 12, e a hora de guardar ficaram faltando 2 ovos. Aí eu fui olhar, não, são 10 ovos. Então, são exemplos disso que é a reduflação.
Isso.
Aparece no nosso dia a dia e talvez o nosso ouvinte ou a gente no dia a dia não nota. E isso afeta o nosso jeito de gastar o nosso dinheiro, né, professor?
Eu parto do seguinte princípio. A disciplina de economia e de finanças, ela tinha que acompanhar a formação do cidadão brasileiro. Então, desde cedo, ele já tinha que ter noções básicas do que é isso, para poder desenvolver esse pensar econômico, o raciocínio do homem econômico, né? Do homus econômicos que a gente tem lá na teoria. Então, quando ele começa a ter uma compra mais racional, é porque ele não está comparando só o preço. Ele está comparando o preço, ele está comparando a quantidade, ele está comparando o valor de uso do produto. E aí ele consegue fazer escolhas melhores. Ele consegue adequar o pacote de serviços que ele está comprando, o pacote de produtos que ele está comprando, a sua renda de forma mais adequada.
É verdade, professor. Eu tenho uma sensação, e quero que o professor me diga se isso está certo ou não, mas me parece que esse movimento ele se tornou um pouco mais intenso no período ali após a pandemia.
Se a gente analisar, isso já é uma estratégia que os produtores de adequada embalagem, que os produtores têm há bastante tempo. Então, quando começaram a sair os primeiros produtos congelados no Brasil, você pegava as embalagens, ela era para 4 pessoas, que era o tamanho de uma família média no Brasil, 2 adultos, 2 crianças. Né? Tanto que, para parâmetro de comparação, o IBGE usa a família média como 2 adultos e 2 crianças. Ela começou a diminuir naquela época, isso nós estamos falando final da década de 90, início dos anos 2000. E após a pandemia, isso se acentuou porque os custos durante a pandemia subiram de forma bastante significativa. Né? Muitos sistemas produtivos tiveram interrupções abruptas e para voltar aquele sistema produtivo a produzir aquele insumo, aquele serviço tem um custo elevado. Né? E aí as embalagens começaram a diminuir e atender de forma melhor o consumo de pequenas pessoas, né? De pequenas famílias. E é engraçado, por exemplo, alguns produtos eu não consigo entender. Por exemplo, eu sempre parti do pressuposto. Se eu tenho uma quantidade maior, eu tenho um custo de embalagem menor, eu tenho, eu posso oferecer o produto num valor menor. Agora, o leite, que é um produto que é altamente consumido no Brasil, a gente continua comprando ele em embalagem litro. E se você comparar, tem determinadas marcas que disponibilizam 2 litros de leite. Só que o custo é maior do que se eu comprar uma embalagem somente. Então, talvez, se o varejista começasse a diminuir e trabalhar... O produtor começasse a diminuir o custo de embalagem, talvez isso fosse uma estratégia mais interessante do que diminuir a quantidade de produto e, de certa forma, enganar o consumidor.
Professor, dentro dessas relações de consumo, e aqui eu quero trazer o recorte de um supermercado, tomando como exemplo, para embasar aqui a minha pergunta, que é comum entrarmos num supermercado e nos depararmos com promoções e ofertas. Do ponto de vista das finanças, da economia, até que ponto essa oferta realmente é uma oferta? Porque temos, a partir do senso comum, assimilarmos uma oferta, uma promoção, com um preço razoavelmente mais baixo do que o normal. Mas, às vezes, dependendo do produto, parece que a oferta não é uma oferta. Ela está lá sendo veiculada a partir do marketing, da publicidade, colocada como uma oferta, como uma promoção, mas o preço continua um pouquinho salgado. Como identificar realmente uma promoção, uma oferta dentro dessas relações de consumo?
É mais ou menos igual a Black Friday, né? Que a gente brinca que é tudo pelo dobro da metade do preço. Né? Então, o consumidor, ele tem que comparar. A grande chave disso tudo é a comparação. Ele tem que ter a memória do preço.
Preço anterior.
Anterior, aí o preço atual. E realmente fazer essa comparação. Né? E a gente tem isso, alguns produtos a gente sabe que durante a terça, quarta-feira, ele é mais barato. No sábado e no domingo, o produto tende a ser mais caro. Ovo é algo que é muito, muito fácil da gente comparar isso. Notem que no final de semana, a dúzia de ovos, até aquela dúzia de ovos com 10, né? Ela se torna um pouco mais cara. É entendível que o produtor, né, o varejista vai ter custos adicionais, em virtude da mão de obra, de tudo isso. Porém, tem que ver se durante a semana é possível se encontrar isso mais baixo. Então, tem um aplicativo que é o Menor Preço, que é um aplicativo que o governo do Paraná disponibiliza junto ao Nota Paraná. Utilizar-se desses aplicativos de comparação é algo que vai te facilitar durante o teu processo de compra. Porque a tomada de decisão dentro do supermercado é uma decisão muito rápida. Você está lá com o carrinho, você está passando pela gôndola e você tem que tomar a decisão muito rápido, compro ou não compro. É diferente de você comprar um eletroeletrônico, de você comprar um automóvel, de você comprar um bem durável. Quando você compra um bem não durável, a tomada de decisão é muito rápida, é muito de impulso. Então o consumidor, ele tem que entender que a cor vai ajudar ele, estimular ele a comprar, a música, o ambiente, o cheiro, tudo isso o varejista vai utilizar como estratégia para vender o produto de forma mais imediata e convencer o Marcelo ou convencer a Letícia que aquele produto está em promoção. E muitas vezes ele não está em promoção, ele só está escrito que ele está em promoção. Né? Porque o ato de promoção é o ato de você promover o produto. Não necessariamente o preço dele tem que ser alterado.
Verdade, bem pensado.
Eu vejo isso bastante em filas de açougue, por exemplo. A carne que tem agora, devido a essas oscilações econômicas aí do Brasil, ela parece um pouco mais cara comparado a anos anteriores. Mas você olha lá para uma carne, independente de qual seja a peça, de qual seja a carne, mas ela está lá, oferta. Mas você olha para aquele preço, mas parece que não está com preço de oferta aquela carne, né?
Não, muitas vezes eu só estou destacando o produto, né? E não está errado do varejista de fazer isso.
Do ponto de vista de marketing publicitário...
Não está errado. Agora, nós, enquanto consumidores, temos que agir de forma mais racional. Entender, será que aquele produto realmente teve a redução de preço? Será que realmente aquele produto está sendo oferecido num preço anterior, mais baixo do que anteriormente era oferecido? Né? Será que se o ato de eu comprar uma ou duas unidades vai ter uma redução de preço mesmo? Né? Porque não existe almoço grátis, né? A gente tem que entender isso. E é sempre quem paga essa conta. Quem sempre paga essa conta é o consumidor. Né? Que vem tendo o quê? Reduções significativas no poder de compra dele aí ao longo da vida do plano real, né?
E quando nós falamos ainda de compra de alimentos, é uma estratégia que ela toca muito. Por exemplo, você vai ao mercado com fome. Ou você olha aquele alimento, automaticamente já te dá o desejo de comer, e esse desejo faz com que você coloque, muitas vezes, o produto dentro do carrinho, sem fazer essas comparações, sem fazer essas conexões que são necessárias de preço, peso, quantidade.
Você já experimentou, você já experimentaram ir para o supermercado com fome antes do almoço?
Gasta mais, prof.
Gasta mais. Por quê? Porque a gente sai daquilo que a gente tinha de planejamento. Então, a partir do momento que eu vou para o supermercado com um planejamento, e esse planejamento de ir no mercado é, antes de eu ir ao supermercado, olhar, né, o armário, olhar a geladeira e ver, de fato, o que eu preciso. Faço essa lista de compra e vou de forma satisfeita é, em relação à alimentação, eu vou ser menos tentado por estímulos. Porque a semiótica ensina para a gente, né, que as cores elas querem dizer muita coisa. Né? Não é à toa que determinadas... Tem uma marca de fast food aqui que ela usa a cor amarela. A cor amarela se dá em virtude do quê? Da sensação de vazio. A sensação de vazio, você precisa preencher ela com alimento e você come mais quando você sente essa sensação.
Aí coloca junto o vermelho.
Que é estimulante, que é a marca de um refrigerante famoso, que te dá essa coisa da excitação. Né? Então, é comum. Você nunca vai encontrar um consultório médico pintado com cores vibrantes. Sempre aquela cor que vai te dar, que vai te transmitir calma e tranquilidade. Agora, o varejo não. O varejo utiliza-se disso para fazer com que eu chame a atenção dentro da gôndola, eu me destaque de forma mais eficiente que os meus concorrentes. Produtos mais caros sempre vão estar na linha dos olhos dos consumidores. Tem uma marca de chocolate aqui que é bastante cara, que é conhecida por vir com uma surpresinha, que ela sempre vai estar na altura da criança. Olha que coisa sensacional.
É justamente isso que eu ia falar. A lógica de ir ao supermercado com fome, eu vejo quando alguns pais falam assim, vou ao supermercado, mas não leva o filho, não leva a criança junto. Porque sabe que levando ele, a partir do estímulo do desejo, vai gastar mais.
Mas é que interessante, eu sempre gosto de levar meus filhos no supermercado. Uhum. E quando eles eram crianças, uma vez eu sentei dentro do supermercado com ele, na frente da gôndola, e ensinei para ele, esse produto aqui, ele tem tantas gramas de chocolate. Compensação, esse outro aqui tem essa quantidade de chocolate e é mais barato. O que você prefere? Comer menos, né, chocolate ou comer mais o chocolate? Ele parou, pensou e falou assim... Ah, eu quero o que tem mais chocolate.
Você educou, né, prof? Você ensinou, aproveitou a oportunidade para ensinar, né?
E isso é parte do processo de educação, da formação do indivíduo, né?
Exatamente.
E é lógico. Provavelmente vai crescer já tendo essa um pouco dessa consciência das relações de consumo, né? Tudo bem que nós, muitas vezes, movidos ali pela necessidade, ou pelo desejo, ou pela pressa também, porque às vezes você vai no supermercado com tempo para pesquisar preços, para, enfim, ter paciência de percorrer o ambiente do supermercado, mas às vezes você está com pressa, às vezes não tem tempo, passa ali correndo e pega o produto, às vezes no calor do momento e da situação também, né?
E não tem nada de errado você comprar alguma coisa que vai satisfazer o ego, né? Tá lá no topo da pirâmide Maslow a satisfação pessoal. Não tem nada contra. Né?
Faz parte, né?
Você só não pode fazer com que isso seja uma coisa normal, que você comece...
Descontrolada.
Consumir de forma desordenada isso. E aí isso vai dar o problema... E aí isso vai gerar, por exemplo, o sujeito que compra no cartão de crédito que não consegue pagar a fatura.
Eu acho que isso volta no início da nossa entrevista. Um pouco disso leva ao fato do consumidor não ter percebido com tanta evidência essa reduflação. Porque às vezes ele chega ali e já está tão acostumado. Tem também aqueles consumidores que estão fiéis a uma determinada marca, só compram daquela marca específica. E, portanto, comprar daquela marca, às vezes, não repara que o produto acabou reduzindo, mas o preço não. Então, realmente, é um pouco complexo se falar de relações de consumo, preços e finanças.
Tem uma determinada marca de sabor em pó que sempre se caracterizou pela caixinha dela ter 1 quilo. Hoje tem 900.
Mas tem gente que ainda acha que tem 1 quilo.
Ainda, mas e compra pelo quê? Compra pela marca.
Isso.
Principalmente os consumidores ali, que a gente chama da geração silenciosa, da geração X, que foram fortemente impactados pela televisão. Onde na década de 80, década de 70, década de 90, grande veículo de divulgação disso era a televisão.
Professor, deixa para o nosso ouvinte uma dica, duas dicas rápidas em relação à compra, levando em consideração o fenômeno então da reduflação.
Primeiro, comparar preço. Compara a embalagem. pega a embalagem do produto A, do produto B, vê o que custando, por exemplo, lá, se for a unidade de medida for quilo, né? Por quilo, qual que está mais barato? O produto A está mais barato, mas o produto B é um pouco mais caro, mas ele tem um rendimento um pouco maior. Leva isso em conta. Não olha só o preço, compara o todo do produto, né? Seja um consumidor mais crítico. Segundo, usa a tecnologia a teu favor, né? Pega, por exemplo, o aplicativo Menor Preço. Veja quem são os varejistas que estão vendendo aquele produto, aquele determinado produto, num preço menor. Entenda que você pode comprar hoje, né, muito do que a gente compra em supermercado, a gente pode fazer por meio de uma compra programada, a gente pode fazer compra em portais de e-commerce. Encontre alternativas para você satisfazer melhor a tua necessidade de consumo e utilizar melhor a sua renda.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista, não temos mais tempo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Marcelo, Letícia, eu que agradeço a Rádio CBN por dar espaço para que a gente possa desenvolver esse trabalho de educação financeira e econômica para a população de Cascavel.